Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tropa de Elite.
Robertinho Scarpita, um show de rádio pra você.
Tá na hora, 6:07 na Bahia.
Bom dia
pra todo mundo. A partir de agora, Tropa de Elite, quarta-feira, 25 de outubro de 2023. E a partir de agora, metralhadora da informação chegando. Vamos juntinhos até as 8 em mais uma super edição do Tropa de Elite, que tem oferecimento todo especial: Hospital Vida, Casa Mais Fácil, Cabana Palmito, Jal Autopeças, Planeta Doces, Nove Mistura, Banco Bom Sucesso, Preve Mais, Rede Meira de Supermercados, Doutor Fix, você encontra lá na Construforte, pomada especialista e pré-moldados Guanabara. A partir de agora, muita informação, prestação de serviço e a sua participação. Do meu lado tem ele, repórter policial mais premiado da Bahia nessa quarta-feira. Que amanhecer bonito, hein?
Marinho Santos.
Chegando até as 8, tem Tropa de Elite, aumenta um ponto no volume do seu rádio, estamos juntos. Você vai a partir de agora ouvir um programa diferente de todos os programas de rádio que você já ouviu por aí.
Tropa de Elite.
Até as 8, palco da Chico da Em Francisco.
Tem entrevista hoje, né, seu repórter?
Entrevista.
O homem do CREA, Diógenes Sena, estará conosco no bate-papo a partir das 7 horas. A gente tem acompanhado diversas construções irregulares, como é que anda a fiscalização, né? O que que o CREA tem a falar em relação a isso. Inclusive vai ter um evento hoje, é comemorado o dia do engenheiro civil.
É o dia do engenheiro civil e o Diógenes Sena, que é coordenador no estado da Bahia, vai estar em Ilhéus ao vivo daqui a pouquinho no Tropa de Elite às 7 da manhã, viu?
É o nosso convidado. E a nossa equipe de correspondentes: tem Matheus Santos, tem Manuel Messias, tem Nath Almeida, tem Paulo José e tem Edenildo Braga para falar de futebol daqui a pouquinho aqui no Tropa de Elite. Você participa, hein? 98829-1029, aqui a sua participação. Tem o nosso WhatsApp, o Zap Zap do Povão.
8, 2, 9, 10, 20.
Mensagens de áudio de até 30 segundos, hein? É, tem gente que tá mandando mensagem de 2 minutos, aí não tem como ir pro ar, tá certo? Vamos tentar um contato direto com Brasília. Vereador Augustão, ontem, agenda positiva lá em Esplanada dos Ministérios, e o contato direto com exclusividade aqui no nosso programa.
Tropa de Elite.
Vamos trazer já a informação do tempo. Eu tô vendo que a quarta-feira tá com céu bonito, viu, seu repórter? Vai ter sol, essa primavera tá gostosa, viu?
Gabriela,
confere com a gente!
E a temperatura.
De acordo com a agência Clima Tempo, sol hoje nessa quarta-feira, termômetros marcando 24 graus e apenas 4% é a probabilidade de chuva para hoje. O Astro Rei já deu o ar da graça nesse início. Pouquíssimas nuvens no céu aqui sobre a cidade de Ilhéus. Vamos às manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje.
Tropa de Elite.
Prefeito Beda de Ubaitaba, um ano sem resposta aos desportistas. Demoliu o estádio municipal de forma irresponsável e sem projeto.
Conserto da iluminação da ponte estaiada Jorge Amado é parcial.
O ônibus tomado de assalto próximo ao Hospital Regional Costa do Cacau. Dois elementos, um com tornozeleira eletrônica, foram alcançados. Este foi alcançado no momento da revista. Bom, aí houve um confronto, ele puxou a arma e foi alvejado, prestado socorro e morreu no Hospital Regional Costa do Cacau.
É, seu repórter, nos bastidores da política, uma nota pública conjunta da federação que reúne PT, PCdoB e PV e o PSB né, deixa uma coisa bem clara, que não é bem assim como foi noticiado, de que o prefeito Marão, junto com Jerônimo e Rui Costa, é que vão definir o nome, né, da base. Eu acho que essa nota aí deixa bem claro que as coisas não estão bem fáceis pro Marão, não, viu? A gente vai falar daqui a pouquinho. Amanhã também começa. Amanhã Ilhéus recebe o primeiro navio da temporada de cruzeiros. Amanhã, na quinta-feira, dia 26. Tem mais também? Tem mais um homicídio na cidade de Ilhéus, né, seu repórter?
É, cara, eu tenho uma carta aberta aqui. Carta aberta. Os ex-assessores do vereador Edivaldo Gomes. Denúncia de prática ilegal.
E ontem o tiro comeu solto, né? Morada do Porto.
Morada do Porto, com tiroteio durante a noite.
E aí uma vítima.
Tá que tá, viu, Scar?
Daqui a pouquinho, essas e outras a partir de agora. Além da nossa entrevista, é claro, com o Diógenes Sena do CREA. Vem com a gente, bom dia, bom dia.
Bom dia.
Bom dia. Bom dia.
Gabriela FM. Bom dia.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santo.
Agora em Ilhéus, na Bahia, são 6:13. 6:13. Olha, eu vou direcionar o canhão. O canhão do programa Tropa de Elite Tropa hoje. De Elite. Ao prefeito do município de Ubaitaba. No último dia 17 do mês de novembro do ano passado, vai completar um ano, ele demoliu o estádio municipal. A demolição sem nenhum projeto pronto para poder construir um novo estádio em Ubaitaba. Desportistas foram até o local fazer uma corrente, tentar impedir. Mas não foi possível. Os amantes do futebol criticam até hoje a atitude tomada pelo prefeito Beda de Ubaitaba. E o estádio de futebol que ia ser construído ao lado da Associação Atlética Banco do Brasil, que também foi destruída na gestão do Beda, é um terreno pertencente à prefeitura. Questionado quando será o início, prefeito, do novo estádio de Ubaitaba. Prefeito Beda destruiu lembranças, sonhos, campeonato intermunicipal, interbairros. E para quem desfrutou de uma área de lazer aos domingos, prefeito Beda resolveu destruir uma história. Destruiu uma história, os protestos, os moradores de Ubaitaba que gostam, amantes do futebol. Até hoje estão esperando, vai completar um ano. Depois de demolir o estádio Felipe Miranda, que passou a se chamar Estádio Municipal Everaldo Melo. Antigo Felipe Miranda. Eu imagino que o desportista, eu sempre encontrava ele representando o Baitaba na Federação Baiana de Futebol, lá em Salvador. O Everaldo Melo deve estar no túmulo onde ele está sepultado, no cemitério de Ubaitaba. É? Você imagina se o Everaldo Melo estivesse vivo ainda. Imagina só. Cara que tinha um carinho pelo esporte, foi presidente da liga, representava o Ubaitaba dos quatro cantos do estado da Bahia. E de repente, o estádio que leva hoje o seu nome, os desportistas estão esperando uma resposta do prefeito Beda, os empresários e lideranças políticas também ficaram na linha de frente durante o protesto. E cadê Beda? Cadê prefeito de Ubaitaba? A construção do novo estádio. Primeiro, começar, colocar a pedra inicial, o primeiro bloco, o primeiro tijolo e depois demoliu o antigo. Resultado, hoje não tem um estádio, o Baitaba, e nem a Associação Atlética Banco do Brasil também teve que fechar, porque ele prometeu e até agora nada foi resolvido. E quando tiver de começar, se tiver de me convidar, eu vou até o Baitaba pra gente bater palmas. Enquanto não bate palmas, aqui a gente vai bater, ó, cacete, pancada, é porrada no prefeito de Ubaitaba. Prefeito tem que acordar. Tem que acordar para administrar o Ubaitaba e fazer de volta o que foi destruído, o que foi demolido. Trabalhar, prefeito, acorda pra vida. Então aí tá o repúdio em nome dos desportistas, dos amantes do futebol, da simpática, gostosa cidade de Ubaitaba. O canhão hoje foi para Ubaitaba, seu Escarpita. Para acordar o prefeito Beda. Parar de fazer promessas, de ir na onda de A, de B e de C, de ABCD. Não, ABCD não, disse que é a Sudesb. Eu troquei isso. ABCD com Sudesb.
É a Associação Baiana dos Cronistas.
Dos Cronistas, né? É Sudesb.
Sudesb.
A Sudesb vai fazer, a Sudesb vai acontecer.
Só enrolação.
É, só enrolação. E o prefeito, cabeça branca, disse, olha, cadê o prefeito?
Cabelo grisalho.
É, o prefeito se acha dono de Ubaitaba e ele tem que responder, não a mim, e sim aos moradores de Ubaitaba, os amantes do futebol e os associados da Associação Atlética Banco do Brasil, que fechou na gestão do prefeito Beda. E aqui está um espaço aberto, prefeito, se quiser se defender ou fazer a defesa do indefensável. A
assessoria do prefeito Beda aí, caso que ele emitir alguma nota, estamos aqui, 98829-1029, tem o nosso e-mail também, jornaltropadeelite@gmail.com. Vou falar de coisa boa, você já começa o programa trazendo essa, que é triste, esses prefeitos precisam primeiro assegurar o recurso, se assegura o recurso e depois executa, prometeu um estádio novo, e até agora nada, né? Só lorota. Mas eu vou trazer notícia boa agora. O Sinzep preparando aí o Servidor Fest 2023. Vai ter Filhos de Jorge, Batuque Bom, Revoada, Filho do, do Vaqueiro, né? Nego Lu e Nayan Dimes, rapaz. Esse garoto vai longe. Dia 1º de novembro, a partir das 14 horas, no Centro de Convenções. É a festa dos associados do Sinzep. Então vai ter sorteio de muitos prêmios. E a diretoria do Sinzep está aqui informando aos associados que as pulseiras da festa do servidor serão entregues, tá certo? Amanhã, quinta, sexta e na segunda-feira, na sede do Sinzep, tá certo? Quinta, sexta e na segunda, na sede do Sinzep, no horário comercial das 8 ao meio-dia e depois das 14 às 18 horas. Informamos ainda, de acordo com a diretoria do Sinzep, porque não serão entregues pulseiras no dia do evento. Então tem que pegar a pulseira com antecedência e deixar tudo organizado. O evento acontece no dia 1º de novembro, com portões abertos a partir das 2 horas da tarde. A entrega dos bilhetes, do sorteio, dos brindes, acontece a partir das 3h30, tá certo? Um abraço aí a toda a diretoria do Sinzep, preparando essa grande festa aí pro servidor. É o Servidor Fest, realização do Sinzep, Filhos de Jorge, rapaz, que bacana, hein? É, Filhos de Jorge. Bom, primeira passada no nosso WhatsApp, vamos dar daqui a pouquinho, seu repórter, daqui a pouquinho. Essa nota de ontem aí, eu acho que o prefeito não conseguiu dormir muito bem não, viu? Eu acho que o prefeito Marão não conseguiu. O prefeito Marão anda dizendo que o Rui Costa e o Jerônimo, é, entregaram a ele a decisão de sozinho escolher o candidato da base. Essa nota está aí nos principais veículos de comunicação. Essa nota demonstra que não é bem assim não, viu? Você já deu uma olhada na nota já?
É.
Daqui a pouquinho a gente fala de política. E o contato direto com o vereador Augustão. Agenda positiva ontem lá em Brasília. Vamos no nosso WhatsApp, primeira passadinha.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Vamos dar moral pra quem dá moral pra gente. Bom dia, bom dia. Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Aqui é Sil. Manda alusão aí pra minha mãe, dona Dora, Natália, Vanessa e meu netinho Ravi. Valeu que valeu, Ravi. Olha, Marinho Santos e Scarpita. Que Deus continue abençoando vocês. Bom dia, bom dia. Bom dia, filho de Deus, Jeová, Jeová Cristo aí no Hernani Sá, também ligado com a gente. Bom dia, Scarpita e Marinho Santos, aqui é Diego Reis de Castelo Novo. Manda um alô aí pra Dona Nete de Castelo Novo, todos os dias ela tá ligada no Tropa de Elite, abraçando essa turma aí de Castelo Novo. Nosso amigo Eri, vereador 7 vezes lá de Uruçuca, né? Apaixonado por Banco do Pedro, né, seu repórter?
Eri Guimarães.
Eri Guimarães.
Eu gostaria, aproveitando, mandando um abraço pro Eri, nós que tivemos o prazer de almoçar com o Eri ontem, com a vereadora, presidente da Câmara, Magnólia Barreto, vereador Bicudo, Maria Estrela, o restaurante Maria Estrela, que nos recebe tão muito bem, na simpática, gostosa cidade de Uruçuca.
É verdade.
O Eri, 7 vezes, Eri Guimarães. Aquele abraço.
Abração, Eri.
Pra você, né? Conheci até um primo meu que tem Assunção, o sobrenome da minha mãe. E ele é casado com uma das estrelas.
É, Maria Estrela.
Maria Estrela.
Maria Estrela. Olha, tem mais ainda. Bom dia, meus amigos Scarpita e Marinho Santos. Manda um alôzão pra Dona Dora. Dona Dora da Cocada. Dona Dora fica na Porta da Cachoeira, na Ilhéus Itacaré. Antônio e Selma, um abraço pra vocês. A galera de Serra Grande, inclusive Serra Grande, né? Serra Grande que vai estar aí com a edição 2023 do Serra Fest. Teve uma reunião muito proveitosa. Reunião com a participação da vereadora, presidente da Câmara, Magnólia Barreto. Inclusive, Marinho Santos, vamos convidar a Magnólia, que em tempos de crise, a gente vê uma prefeitura de Uruçuca enfrentar problemas, como outras prefeituras, e ter uma Câmara parceira, numa demonstração de responsabilidade com recursos públicos. A vereadora, presidente Magnólia Barreto, devolveu mais de 200 mil reais em uma forma de ajudar na folha de pagamento da prefeitura. Prefeitura repassa o duodécimo para as câmaras municipais. Mas tem câmara aí que gasta, 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 não devolve nada. E Uruçuca foi diferente, merece esse destaque. Vamos convidar a vereadora Magnólia para semana que vem estar conosco aqui, falar o que levou essa decisão aí. Destinada a que foi essa devolução? Então a gente vai poder esclarecer melhor esse episódio positivo para a cidade de Uruçuca.
Você deixou minha boca adocicada. Falou de Dona Dora lá na entrada do...
Da Cachoeira.
Da Cachoeira, né?
É,
Dona Dora, eu passo de carro e vejo ela lá. Você já conheceu ela, né?
Já.
É amiga, amiga do vereador Dai da Serra.
Ai,
vou dar uma paradinha lá pra comer uma cocadinha de Dona
Vai
Dora.
Vai comer uma cocadinha da Dona Dora. Na última passada aqui dessa rodada, Scarpita e Marinho Santos, sou Vanessa Lima do São José, manda alusão aí. Pra minha mãe, Sil, minha avó Dora, minha irmã Maiane, Gleice, Zé Evangelista e toda a galera da Gabriela FM. Ontem que passou no São José, São José precisa de um olhar especial. Meu amigo Zélio, inclusive ontem tentei encontrar o Zélio, não encontrei o Zélio lá em São José.
Você viu o Valdivino do Porco.
Valdivino do Porco com aquela barriga elegante.
Agora o São José tá todo desdentado, né, Scarpita? O asfalto tá um buraqueira só.
Tá complicado aqui. Tá complicado, viu? Olha, amanhã, seu repórter, amanhã chega o primeiro transatlântico desta temporada. Eu queria saber, inclusive, dos amigos taxistas. Alô, Jailson Nascimento, como é que vai ficar esse receptivo aí? O receptivo para esse primeiro navio. É o primeiro navio da temporada de cruzeiros 2023-2024. O MSC Preciosa vai ancorar no Porto de Ilhéus, trazendo a bordo cerca de 4 mil passageiros. A Prefeitura, né, por meio das Secretarias de Turismo e Cultura, em parceria com o Governo do Estado, fará o receptivo dos navios para os turistas que vão desembarcar na cidade. Deve ter a capoeira, né, as baianas, aquele negócio. Mas eu vejo uma coisa muito tímida, seu repórter. É muito tímida para um potencial como a nossa cidade. Não é tímido?
É você que anda mais do que eu em Porto Seguro, Morro de São Paulo, você vê um turismo diferenciado e você estranha quando vê um receptivo, um navio chegar carregado de turistas e você não vê o receptivo, isso é...
Coisa tímida.
É uma coisa tímida.
E a gente tem a turma da capoeira.
Eu também acho.
A gente tem o artesanato, a gente tem as baianas, a gente tem o grupos aí de percussão, né? A turma do Gongubira aí.
Você lembra de Dona
Zezé? Mestre Ney, um abraço, Marinho. Dona Zezé. Dona Zezé é o clube da terceira idade. Tô com saudade de Dona Zezé.
Ela foi embora de Ilhéus. Ela trocou Ilhéus. Não sei se é Aracaju ou é Recife. Ela foi embora de Ilhéus.
Dona Zezé.
Aposentada do antigo CESP. Dona Zezé. Olha, Escapita, você tem que fazer o suco da acerola do Buguelo. Porque o Albertinho Pessoa ainda não recebeu a acerola do Buguelo. Ele é o presidente do Clube Social de Ilhéus. A acerola do Buguelo está fazendo sucesso. Suco do Buguelo.
Eu estou vendo aqui, olha, aberto o cadastramento de comerciantes da economia criativa para receptivo de navios 2023-2024. A gente precisa fazer um negócio profissional. Eu falei agora há pouco da questão do artesanato da nossa cidade. A prefeitura, cadastramento vai ser realizado até o dia 31 agora. Até o dia 31, mas hoje chega o primeiro navio. Então eu acredito que esse receptivo hoje seja mais tímido do que os outros. Matheus Santos chegando, viu?
A região interligada no Tropa de Elite.
Vamos no primeiro giro regional, trazendo o locutor vereador Matheus Santos, né, seu repórter? Ele que está sempre antenado com a gente aí, trazendo as informações. Eita, rapaz, aqui... Daqui a pouquinho você vai trazer essa informação aí sobre o homicídio, seu repórter. Morada do Porto, você tem aí
não,
já
não,
esse...
Não tenho aqui.
Não tem ainda isso aí,
sobre
rapaz?
O homicídio não chegou aqui ainda.
Sério?
Não. Mas vou futucar aqui.
Vou futucar
aqui.
Eu vou trazer Matheus Santos, primeiro giro regional chegando. Matheus Santos trazendo as informações aqui no nosso programa. É o Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Matheus Santos, bom dia, Matheus Santos. Alô, Marinho Santos. O Santos com Santos, viu? Bom dia.
Bom dia, Robertinho Escarpita. Bom dia, Marinho Santos. Ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Hoje é quarta-feira, dia 25 de outubro. Em operação conjunta, realizada em Campinhos, município de Maraú, a Polícia Civil, junto com a Polícia Militar, recuperou objetos furtados no dia anterior, prendeu os autores e apreendeu uma arma de fogo tipo revólver calibre 38. PM Bahia, uma força a serviço do cidadão. Aproveitar, mandar um abraço pro Tenente Galo, né? E abraço também aí pro Tenente Silveira, um abraço aí para essa turma maravilhosa. Robertinho Escarpita e Marinho Santos, hoje acontece sessão na Câmara de Vereadores de Uruçuca. Presidente da Câmara, Magnólia Barreto, convida toda a comunidade de Uruçuca. E hoje, na ordem do dia da sessão plenária do dia de hoje, dia 25 de outubro, a primeira discussão e votação do anteprojeto de lei, ementa autoriza o Poder Executivo a realizar o pagamento de complementação aos vencimentos dos enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras integrantes do quadro de servidores do município de Uruçuca e da outras providências. Autor executivo municipal, votação maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal, Secretaria da Câmara Municipal de Uruçuca, em 25 de outubro de 2023. E eu sou o Matheus Santos, diretamente de Uruçuca, em nome do Furacão Estúdio. Quer gravar seu comercial, seu jingle? É Furacão Estúdio, com a qualidade que o Brasil e o mundo já conhece. 991-33-3911. Chama no WhatsApp. Um abraço para você, Robertinho Escarpita, Marinho Santos. Até amanhã.
Valeu que valeu, Matheus Santos. Obrigado pela sua participação aqui Escarpita, no nosso programa.
Somente para avisar o Furacão Estúdio que tenente é coisa do passado. Ele não avisou para ninguém, mas o homem foi promovido. Agora é capitão, capitão Galo, capitão PM Galo.
Pois é, seu repórter. E olha, a informação é o Davi Brito, conhecido como Baby. Ele morreu ontem confronto com a polícia lá na Morada do Porto. Daqui a pouquinho a gente traz essas e outras informações. Tem mais destaque aí?
E daqui a pouquinho não, eu vou mandar logo a rachadinha.
A gente tem que faturar, a gente tem que faturar, seu repórter.
Quer que eu meta a carta agora de urgência dos ex-assessores do vereador
Edvaldo Gomes? Precisamos saber o destaque da volta, porque é hora de faturar. São 6h32 na Bahia.
Destaque da volta, ex-assessores do vereador Edvaldo Gomes, carta aberta, denúncia prática ilegal.
Bom dia, Gabriela FM.
Brilhe com a gente.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Tropa de Elite.
Marinho Santos.
A hora certa, você ligado, Tropa de Elite, são 6 horas 42 minutos. Gabriela FM, até as 8 tem tropa. Olha, meus amigos, aqui chegando, condomínio Morada do Porto, Operação Paz. Após denúncia, essa denúncia foi repassada pelo número 190 da Polícia Militar. Era 21 horas e 40 minutos. Passageiros de um ônibus teriam sido assaltados. O ônibus foi tomado de assalto por dois elementos e próximo ao Hospital Regional Costa do Cacau. Guarnições da Polícia Militar se deslocaram até o local, mantiveram contato com as vítimas. Logo em seguida, os transeuntes informaram que possíveis suspeitos, olha, dois elementos passaram em direção, evadiram-se esse sentido. O condomínio Morada do Porto, Minha Casa Minha Vida. E chegando no Minha Casa Minha Vida, no Morada do Porto, foi avistado um dos elementos com tornozeleira eletrônica. Foi dada a voz de abordagem. No ato da revista, o mesmo, ele puxou a arma contra a guarnição da Polícia Militar, havendo confronto. E aí, no confronto, o elemento foi alvejado, foi prestado socorro. Só fez descer do Morada do Porto para a emergência do Hospital Regional Costa do Cacau, onde lá foi atestado o óbito. O elemento morreu. Com ele, a polícia conseguiu apreender todo o material ilícito. E o boletim de ocorrência foi realizado na 7ª Coordenadoria da Polícia Civil, que tem como coordenadora a delegada doutora Catiana Amorim. Apresentado na 7ª, um revólver Taurus calibre 38 com numeração, duas munições calibre 38 deflagradas, duas munições calibre 38 picotadas, duas munições de calibre 38 intactas, três embrólios com substância maconha, um aparelho telefone celular iPhone e um celular marca Xiaomi. É, meu amigo, o bicho pegou.
É o Xiaomi aí.
Xiaomi, operação. Operação Paz.
Ele só desceu a ladeira, mas não resistiu.
Ele desceu. E aí foi a turma 15º Batalhão da Polícia Militar, veio de lá de Itabuna e chegou chegando. É, Polícia Militar, a briosa Polícia Militar. Se não fosse a Polícia Militar, Escarpita, o bicho estava virado de cabeça para baixo, viu? Tava aparecendo lá em Jerusalém. Deixa eu mandar um abraço para esse cabra aqui.
Manda!
Ele acorda cedo, é Lázaro. Lázaro é motorista da saúde, rumo à Policlínica de Itabuna. O Lázaro, motorista da saúde lá de Canavieiras, é amigo do nosso amigo Newton Show.
Newton Show.
Olha aí, você tá sabendo que o Bico de Pato, o José Carlos Soares Barbosa, vai receber o título de cidadão eunapolitano, Eunápolis, prestigiando, reconhecendo a passagem do Soares Barbosa, o Bico de Pato, dia 7 de novembro, 19 horas, a Câmara Municipal de Eunápolis aprovou concessão de título de cidadão honorário. pela contribuição dedicada ao município quando da passagem dele no esporte. Solenidade marca os 73 anos de fundação de Eunápolis,
Escarpita. Eu pensava que fosse 73 anos Soares Barbosa.
Bico de Pato, parabéns, Bico de Pato.
Tá cinquentão aí do Bico de Pato, né? Ou já chegou nos 60?
Bico de Pato e Deus que, né? Perdendo
uma figura, ser humano. Uma figura dessa deveria estar contribuindo com o esporte na Secretaria de Esporte. Pronto, não precisa falar mais nada. Deixa eu mandar uns parabéns aqui. É, pra Dona Edith. Dona Edith é uma figuraça do Malhado, a vovó do nosso querido Shafik. Nível então, da avó do Shafik hoje, Dona Edith, receba um abraço aí dos seus filhos, o Walter e da Vilma, e o seu neto Shafik, viu? Dando essa moralzona aí, Shafik, figuraça, viu? Shafik filho, né? Tem o Shafik pai, Shafik filho, né, seu repórter? E o saudoso Shafik também, ferroviário, aposentado, uma figuraça que a gente...
Não, Senna.
O Senna.
Pai do Shafik.
O pai do Shafik. Bom, vamos trazer Edenildo Braga já. Edenildo Braga, o Luiz Aldo já tá aqui me mandando fotos. Olha, Escarpita, super proveitoso, olho no olho, ontem com o ministro Silvio Costa. Eu e o contato com o vereador Augustão daqui a pouquinho aqui no Tropa de Elite. Vamos trazer futebol, vem chegando.
Bola dentro.
E aí a gente convoca ele. Bom dia, Denildo.
Bom dia pra você, Robertinho Escarpita, Marinho Santos. Bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Estamos chegando com as informações esportivas. Na tarde desta terça-feira, o Vitória divulgou que terá um desfalque importante que pode fazer uma diferença muito grande para o próximo jogo do Rubro Negro diante do Juventude no Barradão, no próximo domingo. Jogo acontece às 19 horas. Confirmada a lesão muscular na posterior da coxa direita do atacante Yuri Castilho, e ele já foi vetado para o confronto diante da equipe gaúcha. Quando chegou no Leão, em julho, Castilho vinha jogando a Série A do Brasileiro pelo Cuiabá e deixou o Dourado em virtude do fim do seu contrato. Pela equipe mato-grossense, o atleta somou 4 gols marcados em 24 partidas. E a bola rolou ontem pela Liga dos Campeões da Europa. O Galatasaray perdeu para o Bayern Munique por 3-1. Já o Inter de Milão bateu o Salzburgo por 2-1. Manchester United bateu o Copenhague 1-0. Lens e PSV ficaram no empate em 1-1. Sevilha perdeu em casa para o Arsenal por 2-1. O Braga também perdeu por 2-1 para o Real Madrid. União Berlim perdeu para o Napoli 1-0. E o Benfica em casa perdeu para o Real Sociedad por 1-0. A bola vai estar rolando hoje na Champions League. Feyenoord e Lazio, Barcelona e Shakhtar Donetsk, Celtic e Atlético de Madrid, PSG e Milan, Newcastle e Borussia Dortmund, RB Leipzig e Cruz Vermelha, Young Boys e Manchester City, Antwerp e Porto. Já pelo Campeonato Brasileiro Série A, abertura da 31ª rodada, jogos acontecem a partir das 19 horas. O primeiro jogo da noite é entre Fluminense e Goiás. Também 19 horas, Bragantino, vice-líder, enfrenta o Atlético Mineiro. O Atlético do Paraná joga diante do Lanterna América Mineiro. A partir das 20 horas tem Palmeiras e São Paulo, clássico paulista, Cruzeiro enfrentando Bahia. 21h30, Cuiabá e Corinthians, Grêmio enfrentando a equipe do Flamengo. São as informações esportivas na manhã desta quarta-feira aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Em nome da Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue na comunicação de Marinho Santos e Robertinho Escarpita. Um abraço, bom dia.
Valeu, Edenildo Braga, bom dia, bom dia. Obrigado pela sua participação, né? Seu repórter, você tem informações aí de quê? A PPM, mais uma rodada, o que é que tem?
Olha, próxima sexta-feira, Escarpeta, tem bola rolando, Praia do Marciano, é a semifinal do campeonato da APPM. Praia do Marciano, portanto, todos os caminhos levam vocês para a Praia do Marciano, no bairro do Malhado, assistirem a uma grande partida de futebol, grande jogo, envolvendo a Companhia 70 contra a CIP Cacaueira. Então aí, partida envolvendo CIP Cacaueira e Companhia 70, organização do presidente Sargento PM Gerson Mendes, mandando um abraço ao Cabo PM Veríssimo, também ligado no Tropa de Elite.
Bola dentro.
Amanhã tem mais futebol aqui no nosso programa. Bom dia pra todo mundo. A turma do transporte escolar, você daquela caminhada gostosa.
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Vamos no nosso WhatsApp, dá moral pra quem dá moral pra gente. Alô Zélio, bom dia.
Oi, bom dia Marinho Santos, bom dia Robertinho Escapita.
Bom dia, bom dia.
Bom dia, Gabriela FM. Eu gostaria, que bom que você falou meu nome, né? Obrigado por você lembrar de mim. É, rapaz, eu tava por aqui mesmo, você passou cedo demais, foi? É, eu gostaria que você mandasse um alô aí pra Massaranduba Bar, Maria lá no Vilela, Rua das Orquídeas. E Osmisso aqui, que é o meu vizinho aqui, próximo. E toda essa turma que curte a Gabriela FM aqui do São José.
Valeu.
Obrigado, fica com Deus.
Valeu, Zélio. Obrigado pela sua participação aí, rapaz. A turma que tá sempre ligada com a gente, né? São José, passei cedo não, Zélio, mas não te encontrei.
Bom dia, meus amigos do Tropa de Elite.
Bom dia.
Marinho Santos, meu canhão hoje é direcionado para você, para te parabenizar. A sua fala foi majestosa, foi contundente contra o que estão fazendo de mal para o Ubaitaba. Parabéns. É por isso que o Tropa de Elite é o número um do sul da Bahia. Credibilidade, lisura, quem tem é vocês. Aquele abraço do amigo Samurai do Asfalto.
Valeu, Samurai do Asfalto, obrigado aí, tá vendo,
obrigado,
seu repórter?
Obrigado, obrigado, Samurai. É. Eu tenho um pouco de Ubaitaba em mim, também.
Também, né, seu repórter? Também. Olha, bom dia, meus amigos Marinho Santos e Escapita. Estamos aqui na escuta, Avenida 7 de Setembro, na Calanches. Um abraço, Marinho Santos e Escapita. Que Deus continue abençoando vocês. Um feliz dia. Ariel, tá dando bom dia pra gente, né? Tô ligado aqui na Gabriela. Que Deus abençoe todos nós nessa super quarta-feira. Ariel, um abraço pra você. Obrigado pela sua participação. Olha, bom dia, Marinho Santos e Escapita. Eu sou o Vado aqui. Fazenda Primavera, quilômetro 20. Da Ilhéus Itabuna. Ele disse que ele está muito chateado com a empresa Portonet. Tem três anos ele pagando certinho e está com 9 dias sem internet. Já ligou várias vezes aí. Atenção, suporte! Suporte técnico da empresa Portonet, liberar a internet aí. Tem que dar atenção, viu? Tem que dar atenção para os clientes. Você imagina só. Fazenda Primavera aí sem energia. Marinho Santos Escapita. O que é que aconteceu com a iluminação da ponte? Vou trazer essa informação agora. A iluminação da ponte ela é parcial, gente. A informação que chegou aqui. Inclusive o pessoal que gerencia a rede, né, a rede social do prefeito Marão aí parece que andou pisando na bola, viu? Olha, desde a última sexta-feira, a equipe da empresa GIA tem se esforçado aí para restabelecer parcialmente a iluminação da ponte Jorge Amado. Segundo informações, a empresa responsável pelos serviços pela Prefeitura de Ilhéus irá religar apenas os postes da iluminação, deixando de fora a iluminação cênica. Há mais de 20 dias, né, a parte elétrica da ponte foi furtada, deixando o novo cartão postal de Ilhéus completamente às escuras. De acordo com informações aí do João Aquino, né, a iluminação cênica é de responsabilidade do Estado e até o momento não há uma previsão para o conserto. Segundo o secretário, a empresa GIA tem até amanhã, quinta-feira, para ligar toda a iluminação das vias da ponte. É essencial que a Secretaria, né, da Ordem Pública do município de Ilhéus instale câmeras de monitoramento urgente ali na ponte estaiada Jorge Amado, para evitar esses furtos. Você falou ontem, Marinho Santos, no programa. Inclusive, você disse, se as pessoas estiverem passando e verem alguém furtando um fio, chamar a polícia 190.
É, para o carro, liga 190 ou 197.
90, Polícia Civil e Polícia Militar, não é isso?
197, Polícia Civil, 190, Polícia Militar.
Olha, nós vamos para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre essa nota pública conjunta, federação que reúne o PT, PCdoB e PV e o PSB também, seu repórter. Prefeito Marão não deve ter dormido direito essa noite, porque a repercussão não foi positiva para o governo. Não foi positiva para o governo, seu repórter.
Vai para cima do Marão, Scarpe? Vai para cima?
É, o prefeito Marão, ele anda dizendo que o Rui Costa e o Jerônimo entregaram a ele a decisão de sozinho escolher o candidato da base. Essa nota demonstra que não é bem assim. Vamos faturar aí na volta, a gente traz política, tem entrevista, estamos no aguardo aí do Diógenes Sena, homem forte do CREA Bahia, vai ser o nosso convidado de hoje, e ainda o contato direto com o vereador Augustão dessa agenda positiva lá em Brasília. Destaque da volta, seu repórter.
Eu tenho uma carta aberta da rachadinha envolvendo os assessores que denunciaram o vereador Edivaldo Gomes.
Que bronca aí, o Edivaldo, e a Câmara precisa dar uma resposta, viu? A Câmara de Vereadores de Deus, Ministério Público da Bahia, doutora Alícia. A gente tá aguardando aí uma resposta do MP sobre este caso, viu? Essa carta também traz detalhes. Inclusive eu recebi alguns áudios aí do vereador. O vereador dizendo bem assim, olha, que atitude boa dos meus assessores doarem os tickets para as pessoas do grupo que não foram beneficiadas com o cargo. O cartão do ticket alimentação, ele é intransferível, viu, vereador? Quando recebe, tá lá. Bem grande. É intransferível. O cartão, o ticket tem que estar na mão do titular, vereador.
Aí caracteriza como crime, Scarpita.
Tem um áudio aí do vereador falando, rapaz. Que coisa.
Essa defesa não vai. É indefensável.
Tá difícil, viu? Aqui a notícia chega primeiro.
Gabriela FM. Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia, Marinho Santos.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 7 horas e 12 minutos. 7:12. Presença do engenheiro e o coordenador do CREA Bahia, o Edson Sena, o Diógenes Sena, melhor. É o Diógenes, seja muito bem-vindo aqui a Gabriela FM, ao programa Tropa de Elite. Bom dia.
Bom dia. Primeiro agradecer, né, a Gabriela FM, né, por dar essa oportunidade aos radialistas Albertinho Scarpita e Marion Santos aqui presente e ser bem acolhido aqui na cidade, né, no Sul Baiano.
Legal, e a gente começa também parabenizando pelo dia de hoje, 25 de outubro, dia do engenheiro civil.
Isso mesmo.
Então, tem um evento hoje na cidade, é isso?
Isso, né, a Câmara, né, chamada Câmara Especializada em Engenharia Civil, né, escolheu, né, a região de Ilhéus para a gente trazer e discutir, né, sobre a importância da engenharia, né, da engenharia civil, o que a Câmara pode fazer para os profissionais locais. Então, até comemorando essa data importante para a gente, né, estar aqui presente junto com a cidade de, né, de grande reconhecimento no estado.
Ilhéus ganhou no sorteio.
Foi grande, né? Foi grande. Nós temos aqui o conselheiro Patrick também, que nos auxiliou aí, foi o que, né, colocou a candidatura. E aí foi eleita a cidade, né, para, né, abraçar esse momento aí de discussão.
E é uma cidade onde a engenharia civil está pujante, né?
Isso
construção
mesmo.
Construção civil aí.
A partir de ontem mesmo, a gente conseguiu observar várias obras, né, várias atividades que a engenharia civil pode estar presente.
Diógenes Sena, quais são as habilidades essenciais para o cargo de engenheiro?
Engenheiro, como todo, né, tem que ter uma pessoa que tem uma visão ampla, sistemática, né? Além de conhecer, ter o conhecimento na área de cálculo que se pede, né? Mas ter sensibilidade, muita gente, o engenheiro é uma pessoa, né, dura, etc. Mas tem que ter esse um pouco de sensibilidade, entender alguns conhecimentos de tecnologia também que se pede, mas assim, é um profissional que ele faz a ponte entre a mão de obra, né, matéria do indivíduo lá, junto com a tecnologia. Então é um princípio básico para isso.
Como identificar um fiscal do CREA?
Os fiscais do CREA sempre estão fardados, né? Tem a farda, tem o crachá. Então você pode pegar o nome do fiscal, se tiver alguma dúvida, entrar em contato com o CREA ou a inspetoria. Nós temos inspetoria, né, aqui. E a partir disso verificar se de fato aquele é o profissional, né, ligado ao
órgão, né? Isso. Agora, Diógenes, a gente observa muito, temos aqui alguns exemplos, né, de construções de formas irregulares que acabou jogando dinheiro público, não só construções de iniciativa pública, como também privada. Falta o quê? Fiscalização, não tem uma demanda grande? Como é que acontece isso?
Realmente a questão da fiscalização, né, cada vez mais está aumentando e tem uma preocupação hoje com a presidência do CREA. Estamos aqui também com o nosso presidente em exercício, Jaime da Cruz, é ampliar esse processo de fiscalização e também conscientizar a população, né, da importância do profissional. Acho que é o primeiro momento é a conscientização do indivíduo achar que aquele profissional é importante. Exemplo, você vai no médico, você vai no hospital, você tem um profissional que você vai procurar, que é o médico. Você vai, né, alguma questão jurídica, tem um profissional que vai ali, né, prestar assessoria, que é o advogado. Então, a gente pede também que a população entenda que você construir, né, qualquer que seja a obra... Né,
qualquer obra tem que ter.
Tem que ter um engenheiro civil, porque ele vai garantir qualidade, segurança, economia ao seu empreendimento.
E Diógenes Sena, como realizar uma denúncia?
Hoje a gente tem vários canais, né, de denúncia, pode ser uma denúncia direta junto, né, você pode chegar aqui na inspetoria de Ilhéus e fazer essa denúncia, fazer a ligação para o CREA, né, tanto aqui de Ilhéus como lá em Salvador, e fazer o registro do tipo de denúncia, né, que pode ser colocado.
E o cidadão pode acompanhar a denúncia como?
Ele pode, é gerado, né, um protocolo, que a gente ainda não tem o chamado Instituto da Denúncia sem Anônima, né? A gente precisa ter o registro até para ter esse acompanhamento de todo o processo. E aí, a partir disso, a gente acompanha o profissional, a pessoa, qualquer cidadão, né, que ele se depare com algum tipo de irregularidade, ele pode fazer essa denúncia e ele pode acompanhar esse processo. E geralmente, a depender do tipo de denúncia, vai para a Câmara, que é a Câmara Especializada em Engenharia Civil, que analisa tecnicamente, né, aquela situação, que pode gerar um processo de ética, alguma coisa, ou então simplesmente é uma briga de vizinhos.
Eu ia falar, a gente já acompanhou brigas de vizinhos, lembra daquele caso da Gamboa, né, lá na Conquista. Agora, Diógenes, a partir de qual momento, assim, o camarada decidiu, vou construir, vou levantar aqui um prédiozinho, né, e aí não tem, o CREA não chegou lá, nada, aí o vizinho vai e liga pro CREA. Aquela obra é embargada de imediato a partir da chegada do fiscal do CREA?
Não, tem um problema assim que muita gente desconhece. Na verdade, o CREA ele não embarga a obra, né? O que, que o CREA faz? Ele fiscaliza se aquela atividade está sendo acompanhada por um profissional, no caso, uma obra, né, uma construção, um engenheiro civil. Né? Quem tem esse poder de polícia, né, de fazer o embargo é a prefeitura e outros órgãos. Agora, assim, indiretamente, vendo algum tipo de irregularidade, o CREA pode acionar também os outros órgãos para que, de fato, vinha a embargar. Mas a gente sempre pede, né? Acho que muita gente tem uma visão um pouco, vamos dizer, deturpada da instituição, né? Como de forma punitiva, que vai chegar lá, vai punir, não vai deixar eu construir. Mas a gente sempre pede, assim, sempre procure um profissional, sempre procure um engenheiro civil, né? Antes de começar a sua obra, pensar... E a gente sempre tem aquela ideia que o profissional de engenharia civil é um profissional caro. Eu digo que é o profissional mais barato que nós temos, né? Eu digo assim, da importância dele, porque ele vai introduzir na sua obra segurança, economia e qualidade.
Diógenes Sena, somente para o ouvinte que está nesse momento com o rádio ligado ter uma ideia, para que serve o CREA?
O CREA é um órgão de fiscalização do exercício profissional. Verificar se aquela atividade, né, da área de tecnologia, construção, qualquer que seja a parte de engenharia, mas assim focando na questão da engenharia civil, né, ele fiscaliza se aquela atividade está sendo acompanhada por um profissional habilitado, né, se aquele profissional, né, tem, né, tem gabarito, se tem condições de fazer aquela atividade, se não está fazendo atividade de outro profissional que seja também dentro do CREA, mas é de outra modalidade. Então ele faz isso. Então ele defende a sociedade, né, contra os maus profissionais.
O que pode ser denunciado ao CREA?
É, geralmente obras que você percebe que não tem acompanhamento nenhum, né, de profissional, como começou. Aí muita gente, ah, tá fissurando, tá tendo um problema desse, não sei o quê. Quando vai, realmente vai verificar, a obra ela não começou com o profissional acompanhando, né? Não tem projeto, é uma coisa feita de forma mais artesanal, né? Eu digo construir, acho que o ser humano há 10 mil anos atrás já construía, mas quando a gente pensa construir com segurança, qualidade e economia, a gente tem que contratar um engenheiro civil.
A gente teve um exemplo aqui perto da gente, alguns apartamentos do Minha Casa Minha Vida, ouvintes procuraram o nosso programa, que apareceram rachaduras, e aí a Caixa empurrou o problema, né, para a construtora, e muita gente ficou no prejuízo, Diógenes, né, com essas rachaduras que apareceram nos apartamentos. Outra questão é construção em área irregular. Não cabe ao CREA essa definição?
Não, é, mais uma vez, assim, o conselho ele tem o papel de fiscalizar a atividade do profissional, né? Se, quando você contrata um profissional, ele entende que aquela local, mesmo que, ah, eu quero que você construa dessa forma, né, o contratante. Mas o profissional vai dizer assim, aqui não pode porque existe legislação, né, porque o profissional de engenharia civil ele estuda as legislações vigentes, tanto a nível municipal, estadual, federal. Então não vai fazer que aquele indivíduo, aquele empreendimento que está ali começando, comece numa obra irregular. Então, quando já começa numa obra irregular, né, em alguma localidade irregular, então eu digo assim, se tiver um profissional de engenharia ali, faltou engenharia ali para ele.
E como fazer uma denúncia anônima ao CREA?
Como eu falei, a gente tem esse problema, né, de fazer essa... porque a gente precisa
no
fazer
canal
um...
canal do CREA, uma denúncia anônima?
Anônima, está aí essa dificuldade, até porque existe todo o processo de resolução que impede, né, de você fazer essa denúncia anônima. Você tem que registrar. Mas assim, existe o registro da denúncia, mas o denunciado ele não tem ciência do denunciante, fica de forma interna e a gente apurando todo o processo.
Diógenes, como é que está esse diálogo com as construtoras aí? A categoria, o CREA, tem um sindicato por trás também? Ou...
Tem, assim, tem uns sindicatos, né? Na verdade, o conselho ele é formado por três entidades principais, que são as instituições de ensino, né? No caso, no meu mandato passado, eu vim pela instituição de ensino, né? Sou professor da Universidade Estadual de Feira de Santana. Tenho sindicatos, hoje você tem um sindicato, o SENGE, que é um dos principais sindicatos dentro do sistema, e as associações, né, que é aí que são entidades, né, com fins comuns, né, profissionais. Nós temos aqui, né, duas, né, associações aqui na região. Então, a partir dessas entidades, né, instituições de ensino, sindicatos e associações, que você forma o conselho. E aí qual é a dificuldade que a gente sempre tenta manter um diálogo com, por exemplo, Siduscom, que é o sindicato dos construtores, né, dos grandes empresários da construção civil, para que de fato aquela obra, aquela atividade tenha um profissional à frente e que seja respeitado os direitos e também seus deveres, né, desses profissionais. Um dos direitos que a gente faz a cobrança é o salário mínimo profissional.
E Diógenes Sena, existe uma parceria do CREA nos municípios com as prefeituras?
E aí é uma das atividades que nós viemos aqui, a Câmara veio aqui em Ilhéus, é conversar. Nós teremos uma conversa hoje com a prefeitura e nós temos o Instituto dos Convênios, né? Então fazemos convênios com os municípios troca de informações, né, tanto que seja positivo para o CREA quanto para o município, para fortalecer essa a parte de fiscalização de obras, né? Então a gente tem essa parceria com alguns, não é geral, não é todos, mas a parceria com os municípios.
Na sua opinião, como é que Ilhéus hoje está diante do CREA?
Não, a gente vai ter uma conversa aí agora, né?
Vai ter puxão de orelha?
Não, não sei, propriamente dito. Mas a gente vai ter uma conversa para saber quais são as demandas, né? Que, vamos dizer assim, a falta que a prefeitura sente, né? Tanto do conselho, e também a gente pode levar o que a gente precisa da, né, da, do município.
É, o CREA tem o poder de multar?
Tem, aí tem. Ele não pode embargar, mas ele identificando que é um exercício ilegal da profissão ou outra atividade, né, que está fazendo uma obra irregular, ele pode multar. Aí ele vai e muda. Só não pode embargar. Ele não
tem esse poder de embargo, né? Bom, Diógenes, parabéns aí pelo dia, mais uma vez, o Dia do Higiene Civil. Esse evento tem a reunião. Você tem uma agenda extensa hoje,
né? Começa hoje, vamos até sexta-feira aí, né, na região. Começamos já ontem, né?
Sim.
Passando pela cidade, chegamos ontem, né? E hoje a gente já tem. Começa agora, né? E vamos até quase as 20 horas aí nas atividades aí. Temos na UESC, temos na prefeitura, o pessoal da prefeitura também vai na UESC, encontraremos com os estudantes, com os profissionais locais, então a atividade é grande aí.
Parabéns pelo,
bacana, viu?
Pelo anfitrião aí, o sargento PM Jair Barbosa, acompanhando todos vocês aqui.
Assim, só a oportunidade também, estou aqui com o nosso, né, presidente de exercício, que o atual presidente aqui já está afastado para concorrer às eleições. Né, se o presidente em exercício quiser, que também é engenheiro civil, né, e nosso conselheiro aqui local, que é Patrick Monteiro.
Patrick Monteiro.
Também quiser.
Pode sim. Pode sim. Bom dia, seja bem-vindo.
Muito obrigado. Bom dia aos seus ouvintes, a Escarpita, né?
Isso.
E Marinho. É um prazer estar aqui, agradecer, como o Guilherme, de hoje, agradecer a oportunidade da gente estar aqui na cidade, o acolhimento. Dizer que é, inclusive a emissora de vocês, que é a emissora reconhecida, né? Eu vi aqui na sala de troféus uma série de prêmios, de reconhecimentos. Parabéns. E só completando, o Diógenes praticamente abordou todos os assuntos. Nós fazemos parte, nós somos engenheiro civil, embora o CREA aborda várias modalidades. Civil, elétrico, mecânico, de alimentos, uma série de modalidades de engenharia. No nosso caso, a Câmara de Engenharia Civil, ela normalmente se reúne em Salvador, mas periodicamente a gente faz o que chama de reunião itinerante, que é uma dessas que o Patrick brigou para que fosse aqui em Ilhéus, né? Então nós estamos fazendo essa visita, né, uma visita técnica, que é um dos objetivos do CREA também, é o crescimento profissional, de cada profissional, de cada modalidade. Além dessas atividades que o Jorge já falou, a gente tem também o aspecto do conhecimento técnico, tem palestra sobre mobilidade, nós vamos fazer uma visita à ponte,
Jorge Amado?
Estaiada. Inclusive o profissional que projetou a ponte está aqui conosco na cidade. É um conselheiro nosso, é o Coelho, engenheiro civil, que é o responsável pelo projeto da ponte. Nós vamos fazer uma visita técnica, né? E aí tem as perguntas, tem os esclarecimentos, tem as dúvidas. E no mais é agradecer.
Como é que
está
o CREA em Ilhéus, o material humano? Tem material humano suficiente para atender a demanda de Ilhéus e grandes cidades no estado da Bahia?
Observe, acho que isso é uma tônica de quase todos os órgãos públicos. O CREA é uma autarquia federal, né? Nós fizemos recentemente um concurso público. Existe uma demanda reprimida interna muito grande. Nós fizemos um concurso, vão ser admitidos 33 profissionais, desde administrativos, engenheiros, jornalistas, área de tecnologia da informação. E agora, no início de novembro, começam a ser chamados uma parte desses. Então não é suficiente. Inclusive pela parte física, nós estamos reformando o CREA lá em Salvador, principalmente a área para. Mas a necessidade existe. Mas é um caminho, é um passo que foi dado, esse concurso que foi encerrado recentemente, e está próximo a ser convocado os aprovados. São 33 aprovados de Salvador e para o interior também. As inspetorias do interior vão ter fiscalização, contratado novos fiscais.
Notícia
Mas
boa,
a demanda, né, ainda não está suprimida.
Aqui, Ilhéus, quantas pessoas no CREA que atende o município?
Aí eu teria que consultar aqui o inspetor.
Um inspetor
e fiscais. ou fiscal. Então, consequentemente, a gente vai destinar a fiscalização. O interior é uma prioridade.
Que bacana.
Né? Porque, como eu também Jorge abordou, a fiscalização, ela não só arrecada, ela é também a abertura de mercado de trabalho para profissional de engenharia. Porque quando você fiscaliza um obra irregular, o cidadão ou a cidadã vai correr para regularizar, vai contratar um profissional, entendeu? Ou para fazer o projeto, para fazer instalações elétricas, hidráulicas. Então, é também esse trabalho não só de resguardo da sociedade, mas representa uma ampliação do mercado de trabalho para o engenheiro.
É importante para o engenheiro.
Com certeza. Viu?
Bacana, sucesso.
E mais uma vez agradecer a vocês o espaço que foi dado e parabéns pelo programa.
Obrigadão. E o sucesso na agenda de Diógenes, nosso presidente em exercício, né, o Jaime, o Patrick, o Jair Barbosa. Tenham todos uma boa estadia, Ilhéus. Patrick, super quarta-feira.
O Patrick comanda a inspetoria Ilhéus.
Ilhéus.
Não?
Eu sou
conselheiro.
Tá vendo? Você tá dando.
Aqui da região. Ele é da região.
Lembrando que essa entrevista é do nosso podcast, logo depois do Tropa de Elite liberado e também na nossa live lá no Facebook. Um abraço, viu? Obrigado.
Obrigado mais uma vez. Valeu. Bom dia.
Vamos para Itabuna, Giro Regional chegando para você, ligado com a gente. São 7:30, hein?
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Manuel Messias vem chegando.
A região interligada no Tropa de Elite.
Um abraço, Roberto Escarpita, Mário Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome de Nado Plásticos, que está com grandes promoções para capoteiro e estofador, aí em Ilhéus, na Avenida Itabuna, 841, direção dos amigos Carlos e Juninho. E da Churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de nossa cidade, no bairro Maria Matos, em frente a Nestlé. Com a direção do amigo Galchão, vamos trazer as notícias aqui de Itabuna. Meus amigos, e o bicho pegou durante sessão. Vereadores trocam farpas. Na sessão ordinária realizada ontem à tarde na Câmara de Vereadores aqui de Itabuna, os vereadores Danilo da Nova Itabuna e Solon Pinheiro trocaram farpas. Tudo começou quando Danilo ganhou o direito de se pronunciar porque Solon Pinheiro citou o nome dele ao falar que alguns colegas tomam decisões por politicagem. Segundo Danilo, o colega criticou o fato dele apresentar pedido de convocação a agentes públicos. Solon subiu o tom de voz, disse que Danilo cometeu quebra de decoro parlamentar durante o seu pronunciamento. Meus amigos, o clima ficou quente. Sindicato cobra da prefeitura pagamento de ticket alimentação dos professores. A presidente do Sindicato do Magistério, professora Carminha Oliveira, já elabora uma nova notificação oficial para cobrar do prefeito Augusto Castro o pagamento do ticket de alimentação, como também o repasse sindical do mês de setembro, compromisso firmado com a classe ao longo da campanha salarial. A Lei Municipal 2.626, que garante o pagamento do ticket de alimentação a todos os professores da rede municipal, foi aprovada por unanimidade pelos vereadores no dia 24 de maio deste ano. Porém, até a presente data, o sindicato informa que a parte do ticket não foi cumprida. Humorista Zé Slezin volta a Itabuna para comemorar seus 40 anos de humor. Um dos maiores recordistas de público do Nordeste, o humorista Zé Slezin retorna a Itabuna para comemorar 40 anos de sua vitoriosa carreira e um novo show de humor, que estará acontecendo no dia 26 de novembro, um domingo, às 19 horas, na Terceira Via Raul, na Avenida J.S. Pinheiro, aqui em Itabuna, próximo ao bairro Lomantô. Meus amigos, no setor policial, homem se recusa a pagar conta em bar e vai parar na delegacia. Um caso inusitado aconteceu em um bar aqui de Itabuna na última segunda-feira e foi parar no complexo policial. De acordo com informações da dona do bar, um homem tentou sair do estabelecimento sem pagar conta após ter consumido bebidas e comidas. Ele, que fazia uma segundinha, estava acompanhado aí de outros três amigos, os amigos que haviam ido embora antes dele, mas deixando sua parte para o pagamento da conta. No entanto, o homem que ficou sozinho recusou-se a fazer o pagamento e os funcionários acionaram uma guarnição da Guarda Municipal Civil e o homem foi conduzido ao complexo policial. O homem disse que decidiu beber após descobrir um caso de infidelidade da companheira dele com um pedreiro. Falamos em nome de Nado Plásticos, que está com promoções para capoteiro e estofador aí em Leos, na Avenida Itabuna, 841, direção dos amigos Carlos e Juninho. E da Churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de nossa cidade, no bairro Marimatos, em frente à Esteia. Direção do amigo Galchão de Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos, Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia, amigo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Marinho Santos.
Olha, seu repórter!
Olha, Scarpita, devido ao tempo, a carta aberta de urgência dos ex-assessores do vereador Edvaldo Gomes, por conta do tempo, vai ficar para amanhã. Mas nós vamos até a Companhia 61, que tem o comando do Major PM Ozanar. Foi até o Batam, a 61 chegando, e indivíduos estavam na praça praticando tráfico de drogas e Praça Otávio Cerqueira, no centro de Ubatan. Os policiais da 61 foram até o local, confirmaram as denúncias, dois elementos foram presos e um menor apreendido. O vasto material ilícito com drogas e armas. E Michele Carlos dos Santos, 26 anos. Alexandre Camurugi da Silva e ainda o menor de iniciais JVSS, 16 anos, uma submetralhadora calibre 380, uma pistola Bessa 9mm, um revólver Taurus calibre 38, 17 munições calibre 9mm, 52 munições calibre 380, 12 comprimidos de êxtase, ainda 161 gramas de cocaína, 64 gramas de crack e 438 gramas de maconha. A equipe comandada pelo Major Ozanar, 61, chegando no centro de Ubatan.
É, rapaz, olha, festa do servidor em Leos, hein? Sinzep Fest, servidor Fest Sinzep aí. E a diretoria do Sinzep está informando aos seus associados que as pulseiras da festa do servidor serão entregues amanhã, dia 26, sexta, dia 27, e na segunda-feira, dia 30, respectivamente, na sede do sindicato, no horário comercial, das 8 às 12 e das 14 às 18 horas. Informamos ainda que não serão entregues pulseiras no dia do evento. O evento, então, é, dia 1º, aí, com portões abertos a partir das 14 horas, a entrega dos bilhetes, dos sorteios, dos brindes, começa às 3h30. É o Servidor Fest, a festa aí do servidor público em Leos, do Sinzep, Filhos de Jorge, Nayan Dimes, vai ser uma festa bacana, centro de convenções a partir das 14 horas. Vamos falar de política! A federação, olha, eu falei desde o início do programa que eu acho que o prefeito Marão não dormiu direito depois dessa nota emitida pela federação aí, né? Essa nota emitida pela Federação Brasil PT, PCdoB, PV e pelo PSB, seu repórter. Então, o prefeito Marão anda dizendo que o Rui Costa e o Jerônimo entregaram a ele a decisão de sozinho escolher o candidato da base. Então essa nota demonstra que não é bem assim não, viu, Marão? A Federação Brasil da Esperança, composta pelos partidos PT, PCdoB e PV e o Partido Socialista Brasileiro, afirmam publicamente que a necessidade da construção da unidade da base política do governo do estado para as vindouras eleições municipais em Ilhéus é um compromisso inalienável aí com os princípios programáticos que norteiam o Projeto Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social liderado pelo presidente Lula e na Bahia pelo governador Jerônimo Rodrigues. Reconhecemos a importância do diálogo entre todas as forças políticas comprometidas com este projeto como instrumento fundamental para alcançar esse objetivo. Nesse cenário, reforçamos que a base do nosso movimento deve ser alicerçada na busca constante para desenvolvimento sustentável de Ilhéus, na melhoria das condições de vida dos nossos cidadãos e no estímulo à participação popular
da definição dos rumos do nosso município. Devemos concentrar nossos esforços na resolução de problemas crônicos que afetam nossas comunidades, como o transporte público nas zonas urbana e rural, a segurança das pessoas residentes em áreas de risco físico e ambiental, além de assegurar a continuidade do avanço da atenção básica à saúde e da educação. Não podemos deixar de enfatizar a necessidade de políticas públicas que valorizem a riqueza cultural de Ilhéus e atuem no fortalecimento de setores chaves como turismo, agricultura, indústria e comércio para impulsionar a nossa economia. Celebramos esforços já realizados nessa direção e destacamos a importância de continuar trabalhando nesse caminho. À medida, né, que nos esforçamos, aí, então a construção da unidade é uma responsabilidade que recai sobre todos os que estão comprometidos com o processo de restauração. Consciente dos desafios que enfrentamos, devemos valorizar o que já foi construído no âmbito do Estado e do município e olhar para o futuro com necessidade de avanços nas políticas públicas que afetam diretamente a vida da nossa população. Essa nota aí, Marinho Santos, finaliza assim: juntos contribuiremos para a construção de um Ilhéus mais justa, sustentável e desenvolvida para todos. Abalou aí, porque o prefeito disse que cabe a ele. O Rui e o Jerônimo disse: não, quem vai resolver sozinho é o Marão. Contato direto com ele, vereador Augustão, né? Bom dia, bom dia. Vereador Augustão participou na tarde de ontem de uma audiência com o ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa, onde foram discutidos sobre importantes temas para Ilhéus, como a dragagem do porto, o avanço do mar na Zona Norte e o Aeroporto Internacional do Sul da Bahia. Que notícia boa o senhor traz para Ilhéus e a região como resultado dessa audiência, Augustão? Bom dia, bom dia.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Robertinho Scarpita, povo de Ilhéus e região. Robertinho e Marinho, a notícia boa que nós estamos trazendo hoje é que nós tivemos essa audiência ontem com o ministro do Portos e Aeroportos, onde ficou determinado que essa questão do Porto de Ilhéus vai acontecer a dragagem para 12 metros. E também, assim que tiver todo esse estudo feito e o serviço executado, o ministro virá a Ilhéus, junto com a sua comitiva. Hoje aqui nesta reunião já ficou um pouco amarrado com a comitiva dele, inclusive tem uma pessoa que conhece muito sobre portos, ele vai também estar fazendo a composição dessa comitiva para ver Ilhéus. E o segundo tema foi em relação ao avanço do mar na Zona Norte de Ilhéus, que também nós conversamos bastante e o ministro se mostrou muito preocupado, porque nós mostramos as fotos do antes e da atual situação. Então, ele também disse que, além do empenho dele, ele vai encaminhar para um outro ministério, o Ministério da Infraestrutura e Desenvolvimento Regional. Então, nós vamos ter uma nova audiência aqui em Brasília com esse ministério, mas de antemão já haverá esse estudo em relação ao avanço do mar, porque não vai dragar o porto e vai deixar a questão da Zona Norte como está. Então as duas coisas vão estar caminhando paralelamente. A Codeba será chamada aqui em Brasília para também explicar como é que está essa situação, o que é que foi feito e por que não foi feito antes, porque o ministro se mostrou preocupado com a situação dessa, porque já era para ter sido feito alguma coisa e não foi. Mas graças a Deus que nós estamos retomando a discussão e a coisa vai ser resolvida. E o terceiro item desta audiência foi em relação ao aeroporto internacional. Nós também fizemos a discussão, protocolamos o requerimento aqui junto ao ministério e o ministro já também disse que já vai estar em pauta, assim que ter os próximos encontros com todo o pessoal da área de aeroportos, esse tema ele será discutido, e na vinda dele a Ilhéus, a nossa comissão também irá acompanhar, para a gente estar acompanhando esses três temas que nós levamos para Brasília. o porto, o aeroporto e a questão da Zona Norte de Ilhéus. Então eu quero agradecer a vocês e também quero parabenizar a quem acreditou no projeto, as comissões, as pessoas que participaram de alguma forma. E o resultado agora vamos acompanhar e aguardar. Um abraço
aí. Valeu, um abração aí, um bom retorno, nosso querido Augustão. Tá aí. É, resultado positivo, agenda uma positiva,
luta,
né, seu repórter?
Uma luta, né?
Uma agenda positiva aí do Augustão. Bom, Paulo José tá chegando para fechar o Tropa de Elite de hoje. Rapaz, correria, viu?
A região interligada no Tropa de Elite.
Nada é mais urgente que preservar vidas. Cuide bem da sua e de todos à sua volta. No trânsito, escolha a vida. Respeite os limites de velocidade. Bom dia, bancada. Bom dia a todos deste programa líder em audiência, dessa emissora de credibilidade e de um alcance espetacular. E não esqueçam, dia 4 de novembro, Rancho Guimarães promove mais uma cavalgada com Sil Farley, Simone Morena, tem Lucas Love, DJ Neto Nogueira, Banner Show e muito mais. Festa no Centro de Convenções. E um abraço, meu amigo Guilherme Guimarães. Vamos então com o nosso giro de notícias e atualizações de momento. Em sessão realizada na Câmara Municipal de Belmonte, o presidente da Casa, vereador Luluca da Ambulância, declarou seu afastamento temporário por motivos de saúde, visando cuidar de questões médicas que demandam atenção imediata. Luluca compartilhou que, devido a fatores de risco como obesidade, hipertensão, trombose e pré-diabetes, vinha enfrentando dores constantes que afetavam sua qualidade de vida. Para lidar com essas questões de maneira adequada, o parlamentar informou que necessitará passar por um procedimento cirúrgico para tratar de uma hérnia e essa cirurgia acontecerá nesta quinta-feira, dia 26 de outubro. Ele expressou seu desejo de que tudo ocorra da melhor maneira possível e agradeceu o apoio e a compreensão de colegas vereadores e da comunidade de Belmonte. Durante o período de afastamento temporário do presidente Luluca, a responsabilidade da Câmara ficará pelo vice-presidente Beto do sindicato, ele que assumirá o comando e as responsabilidades inerentes ao cargo, garantindo a continuidade dos trabalhos legislativos na cidade de Belmonte. A Prefeitura de Santa Luzia segue realizando um campeonato de futebol bastante interessante, é o Ruralzão. É uma atividade da Secretaria de Esportes e o evento, inclusive, aconteceu no último fim de semana, reunindo 16 times que disputam a competição. A comunidade desportiva, moradores locais e visitantes estiveram no estádio. Com o placar do último jogo, tivemos Itiúba 2, Batelão 1, Santa Luzia 5, Fluminense 1, Chorazói 3, Poços 1 e River Gold 1, União 0. Aspas, o Ruralzão representa um marco significativo para Santa Luzia, pois não é apenas sobre futebol, é um evento que pode enriquecer a vida comunitária, promover o esporte, impulsionar a economia local e fortalecer o senso de identidade e orgulho em um município que até então não havia experimentado um evento esportivo dessa magnitude, fecha aspas, afirmou o prefeito Fernando Brito. No blog Paulo José você pode acompanhar todos os resultados do Ruralzão 2023, fotos e outros detalhes. E por último, o médico oftalmologista Dr. Dácio Hollenberg anunciou a sua pré-candidatura à prefeitura da cidade de Canavieiras. Dr. Dácio Hollenberg Filho, que já foi candidato a vice-prefeito nas eleições de 2012 ao lado do também médico Juarez das Mercês, ele disse estar disposto a encarar as eleições em 2024. É filiado ao PV e tem aí umas bandeiras como saúde, educação e outras questões importantes para discussão. Você pode ler a matéria na íntegra no blog Paulo José.
Valeu!
Notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste. A gente segue acompanhando essas e outras notícias. Um abraço a todos.
Valeu, Paulo. Um abraço para você. A turma de Serra Grande aí, prepare-se, hein? Dia 4 de novembro tem o Serra Fest aí, edição Zabumbaía, Camilo e Vitória. Atrações confirmadas aí pro Serra Fest Um abração, comércio local, presidente da Câmara Magnólia, Prefeitura de Uruçu, que é Gabriela FM, Tropa de Elite, final de tropa, seu repórter, vamos embora!
Tempo esgotado, acabou, acabou o milho, hein?
Acabou. Um
abraço
pipoca,
a todos,
tchau.
E até amanhã.
Renatinho Bad Boy chegando a partir de agora, trazendo a super manhã da Gabriela, e a gente se encontra amanhã bem cedinho, a partir das 6, no oferecimento para Moldados Guanabara, pomada especialista, Rede Meira de Supermercados, Doutor Fix, Previ Mais, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, Jal Autopeças, Cabana, Palmito, Casa Mais Fácil, Hospital Vida. Valeu, Leos, valeu, Bahia, valeu pela audiência.
Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Escarpita.